Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast de Nine Art. Hoje vou resumir e analisar o livro Eu Sou as Escolhas que Faço, de Ellie Luna. É um livro híbrido entre ensaio ilustrado, manifesto pessoal e obra de reflexão prática sobre decisões de vida. A autora parte de uma oposição simples, mas eficaz, entre dois caminhos, o da segurança e o da paixão. A partir dessa ideia, ela discute como expectativas externas, hábitos de conformidade e medos cotidianos moldam escolhas, que muitas vezes afastam a pessoa do que considera autêntico. Publicado em formato visual, o livro combina texto curto, ilustrações e exercícios de autoobservação, o que o torna rápido de ler e fácil de retomar em diferentes momentos. Seu propósito não é oferecer uma teoria psicológica complexa, mas provocar uma revisão das prioridades pessoais e incentivar ações mais alinhadas ao desejo, à identidade e ao sentido de vida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a oposição entre segurança e paixão como eixo interpretativo do livro. O argumento central da obra é a apresentação de dois impulsos que orientam as decisões humanas: permanecer no caminho da segurança ou seguir o caminho da paixão. Essa divisão funciona como estrutura do livro inteiro e serve menos como uma tese rígida do que como ferramenta de análise pessoal. A segurança aparece associada ao previsível, ao socialmente aceito e ao que reduz riscos imediatos. Já a paixão é vinculada ao que mobiliza interesse genuíno, identidade e vontade de criar. O mérito dessa oposição está em forçar o leitor a nomear o tipo de negociação que faz diariamente entre estabilidade e autenticidade. Ao mesmo tempo, a simplicidade do modelo é também seu limite, porque ele reduz uma experiência complexa a uma escolha binária. Ainda assim, essa simplificação é estratégica, ela facilita a reflexão e permite que o leitor perceba padrões de acomodação que, em contextos mais abstratos, passariam despercebidos. Em segundo lugar, formato ilustrado e linguagem breve como parte da mensagem. A forma do livro é inseparável do conteúdo. Ellie Luna usa páginas visuais, frases curtas, esquemas e ilustrações para construir uma leitura direta, quase de caderno reflexivo. Em vez de um tratado argumentativo, isso reforça a ideia de que mudanças importantes não dependem apenas de explicações longas, mas de clareza e impulso para agir. Estilo acessível amplia o alcance da obra para leitores que normalmente evitariam livros de autoajuda mais discursivos. Ao mesmo tempo, a concisão reduz a distância entre leitura e aplicação. O leitor não precisa memorizar uma teoria, mas sim parar, responder perguntas e observar a própria relação com medo, desejo e rotina. Esse formato também explica parte da recepção positiva do livro, já que ele funciona tanto como leitura contínua quanto como objeto de consulta. O aspecto visual não é decorativo, ele organiza a experiência de autoconhecimento e torna a reflexão mais leve, embora menos aprofundada do que em livros analíticos tradicionais. Em terceiro lugar, os exercícios de reflexão e a tentativa de diálogo interior. Um dos recursos mais marcantes da obra é a inclusão de exercícios práticos que convidam o leitor a conversar consigo mesmo. A técnica da cadeira vazia, mencionada nas resenhas e associada ao livro, simboliza esse confronto entre partes internas em conflito, uma voltada ao conforto e outra orientada ao desejo profundo. Em vez de apenas dizer que é preciso mudar, a autora propõe mecanismos simples de observação do conflito interno. Isso dá ao livro um valor prático claro, porque transforma abstrações como medo, vocação e autenticidade em perguntas e ações concretas. Ainda assim, a força desses exercícios depende muito da disposição do leitor, já que o livro não desenvolve longamente as respostas possíveis nem acompanha o processo depois da autoconsciência inicial. Em outras palavras, a obra cria uma porta de entrada para a transformação, mas deixa a continuação em aberto. Esse desenho é coerente com sua proposta provocar movimento, não resolver toda a trajetória pessoal em poucas páginas. Em quarto lugar, limites da dicotomia e a leitura crítica da mensagem, embora a proposta do livro seja inspiradora para muitos leitores. Uma das críticas recorrentes é que a oposição entre segurança e paixão pode ser excessivamente rígida. Na prática, muita gente não vive uma escolha absoluta entre uma coisa e outra, mas tenta combinar estabilidade material com realização pessoal. Essa observação é relevante porque desloca o debate do plano moral para o plano estratégico em vez de perguntar se alguém é corajoso o suficiente para abandonar tudo. Pode ser mais útil investigar como construir uma vida sustentável e, ao mesmo tempo, significativa. Outro limite apontado por leitores é a ausência de aprofundamento após os exercícios, o que pode deixar algumas reflexões sem encaminhamento prático. Ainda assim, essas restrições não anulam o valor do livro. Elas indicam apenas que sua função principal é catalisar uma mudança de perspectiva, não oferecer um método completo. O livro é mais forte como provocação inicial do que como manual definitivo de decisão pessoal. Por último, quem tende a se beneficiar mais da leitura e em que contexto ela funciona melhor, a obra é especialmente útil para pessoas que se sentem presas a escolhas seguras, mas insatisfatórias, ou que estão em um momento de transição profissional e existencial. Ela também interessa a leitores que buscam livros de reflexão com linguagem simples, visualmente atraentes e sem jargão terapêutico excessivo. Seu valor cresce quando lido em contextos de dúvidas sobre carreira, rotina, identidade criativa ou necessidade de mudança, porque oferece uma moldura clara para nomear insatisfações difusas. Além disso, funciona bem para quem precisa de um primeiro contato com temas como propósito, coragem e autenticidade sem entrar em obras mais densas. O livro se diferencia de muitos títulos do mesmo gênero, por combinar design, concisão e tom ensaístico em vez de depender apenas de conselhos motivacionais. Por isso, ele é mais eficaz como disparador de consciência do que como solução fechada. Quem espera um plano detalhado talvez ache a leitura breve demais, mas quem procura clareza inicial tende a encontrar uma porta de entrada valiosa para repensar escolhas. Em conclusão, eu sou as escolhas que faço é indicado para leitores que desejam repensar a relação entre conformidade e autenticidade. Especialmente em momentos de dúvida profissional, criativa ou pessoal, ele também tende a agradar quem prefere livros curtos, visuais e interativos, com orientação reflexiva em vez de argumentação densa. O principal benefício da leitura está em oferecer uma linguagem simples para identificar padrões de acomodação, medo e adiamento, ajudando o leitor a perceber como pequenas decisões diárias moldam a vida como um todo. Em comparação com outros livros do gênero, a obra se destaca por unir manifesto, ilustração e exercício prático em um formato enxuto, sem recorrer a uma retórica excessivamente abstrata. Sua diferença central é a capacidade de provocar uma revisão íntima das escolhas sem exigir um grande investimento de tempo ou conhecimento prévio. Não é um manual completo de transformação, e justamente por isso funciona bem como ponto de partida. Para quem busca clareza inicial sobre o que sustenta suas decisões, o livro oferece uma provocação direta, acessível e visualmente marcante. Se você quiser apoiar a Eluna, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!